Rádio França Internacional.
Ficamos agora com o convidado de Liliane Henriques.
Convidado.
O nosso convidado hoje é o músico, autor, compositor e antigo ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio, que se deslocou aos estúdios da RFI antes de participar no festival musical O Filho des Voix, na sala de concerto 360, aqui em Paris, onde vai tocar e cantar neste sábado 1 de fevereiro, a partir das 20 horas, por ocasião deste certame, que homenageia este ano alguns países da África lusófona pelos 50 anos das suas respectivas independências. Mário Lúcio representa Cabo Verde com o seu novo álbum lançado oficialmente neste 31 de janeiro.
Camaradas, este é o ambiente que se vive na praça da Cidade da Praia. Neste dia novo, 5 de julho de 1955, uma nova aurora para o povo de Cabo Verde.
Obrigada, Mário Lúcio, por estar aqui connosco. Este novo trabalho, que é o seu 7º álbum em nome próprio, intitula-se Independence, com A, provocar a palavra dança. Não é assim, Mário Lúcio?
É mesmo. Quando nós falamos de independência ou de qualquer acontecimento, nós temos a parte analítica e depois temos uma memória escondida. Tinha 10 anos. Qual é a memória? É a música. Portanto, há pessoas que têm memória de lugares através dos cheiros. É a música, porque em 1975 chegaram a Cabo Verde músicas desconhecidas para nós. Nós somos um arquipélago de uma música muito particular no contexto africano e mundial, e de repente chega-nos a música do continente africano. Até lá, eu ia sempre a uma mercearia muito pequenita lá no Tarrafal, o senhor tinha um giradiscos, e o que é que nós ouvíamos? Era Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, e também ouvíamos muita música norte-americana, James Brown, Otis Redding, Percy Sledge. É como se nos negasse o acesso à música do continente. A África estava efervescente, havia algumas décadas, vários países foram independentes nos anos 60, e digamos que esconder isso evitava o contágio. Mas de repente chega a música da Guiné-Bissau, que nós não conhecíamos, na mesma língua, a música da Guiné-Conakry, aquelas guitarras que agora toquei, a música de Angola, Rebita, e a música do Congo, mais a música do Senegal, Gana e Camarões e Nigéria, mas também a música das Antilhas. Então é como se nós tivéssemos também achado a nossa própria identidade. E por casualidade, nós começamos a tocar essas músicas, a aprender no violão. Eu lembro os primeiros acordes que eu aprendi era de uma música de um cantor chamado Prince Nickenberg. E a música chamava-se Aqui. E depois fui tocar no grupo Abel Jassi, na Cidade da Praia, quando fui lá estudar, e já tocávamos nos bailes noturnos. Os bailes duravam assim das 8 da noite às 5 da manhã, tínhamos repertório com 100 músicas, fazíamos 4 intervalos. Então, depois que eu tomei a minha profissão de músico, depois de exercer outras profissões, sempre com a música, tinha o sonho de um dia recuperar essas memórias. Eu não sabia como é que haviam de vir. E eu lembrei-me que era o som ligado à dança. Então a palavra independência reflete a minha memória da independência. São músicas ligadas à dança. E este disco é um disco para dançar. Felizmente toquei muitos anos em baile, e uma coisa que eu gosto de fazer. E então é um testemunho, digamos assim, uma homenagem a essa época.
Como é que foi, digamos assim, todo esse trabalho de recolher as músicas do seu baú pessoal e reformulá-las?
Normalmente, todos os meus discos, eu vou ao baú e lá seleciono às vezes 60, 80 músicas e vai, depois passa para 40, 20, levo para o estúdio 20 músicas e de repente gravo 12, ou saio as 12, ou saio 8 ou 10. Este processo não. Eu compus todas as músicas de uma assentada, sempre em 2 noites, Eu compus todas as músicas, exceto a música Independência, que eu compus no estúdio. Mas é como havia ali alguma coisa à espera. Dizer, há muito tempo que nós estamos à espera que venha esse tipo de música, esse tipo de ritmo. Tá? Então foi muito rápido. E eu sabia o que as músicas estavam a dizer. E vieram já com o seu ritmo, o seu balanço. As letras todas desceram rapidamente.
É também uma espécie de balanço pessoal de uma longa carreira que começou quase praticamente depois da independência.
Sim. Olha, obrigado por essa pergunta, porque eu não tinha sentido isso ainda. E é verdade, acho que sim. A minha vida está muito ligada à independência. Até os 9 anos de idade, não se sabia aí na minha aldeia o que era um menino precoce. Eu sofri muita proteção. Sobretudo das mulheres mais velhas, a minha avó e a minha tia-avó. A minha mãe não ligava muito, ela estava sempre a parir, então a minha avó tomava conta. E aos 10 anos, de repente, eu encontrei um poema no bolso das calças do meu irmão, e o poema era sobre Amílcar Cabral. Isto mudou a minha vida, e isso me levou à música, porque detectaram-me na rua a recitar poemas, tinha uma memória fabulosa, o Estado adotou-me. Disseram, temos que lhe dar uma educação especial, porque isso ainda vai ser gente, não é? Há poucos dias encontrei o antigo primeiro-ministro Pedro Pires e ele ria muito. Ele foi lá à minha casa, ao Tarrafal, e dizia, realmente, somos amigos há 51 anos, não é? Ele está com 95, mais ou menos isso. E olhamos para trás e disse, olha, aquele encontro. Tá? Então, na verdade, esses 50 anos de dependência são 50 anos de um percurso da noite para o dia. Nada o que eu estava a fazer, o que estava previsto, depois eu vinha a fazer, que era ser um pescador, um pedreiro lá da zona, com muito poucas condições. A independência trouxe isso. Estudei, tive acesso às artes, tive acesso à universidade, tive acesso às condições que foram criadas depois da independência, para as crianças, para os adolescentes. Fui recebendo, fui reciclando e dando também. Hoje, quando olho para trás, eu tenho, no ano dos meus 60 anos, tenho 50 anos de dádiva e de gratidão, porque, na verdade, logo que eu comecei, com 10 anos, eu já era músico na minha aldeia e também num grupo Abel Jassi, lá do Tarrafal, com instrumentos, e me davam os concertos e tal. E já aos 15 eu era profissional a meio termo, porque eu era estudante, mas tocava também nos bailes.
Cabo Verde faz parte dos países que são homenageados pelos 50 anos das suas respectivas independências no festival O Fil des Voix, aqui em Paris. Como se sente por representar o seu país neste festival?
Eu nunca pensei ser um representante oficial, mesmo quando eu estava no governo, mas, na verdade, outro dia, na minha vila, um historiador parou-me na rua para me cumprimentar e disse, que orgulho, mas saiba uma coisa, tu és património do Tarrafal. Eu disse, olha, eu que nasci com espírito livre e nunca quis pertencer a nenhuma agremiação e não ser nada para nada, mas eu disse, para a minha pequena vila eu aceito, então sou o património. E quando me dizem que eu represento o meu país, tomo como uma leveza. O meu país representa-se ou sente-se representado nas minhas ações. Por isso também faço as minhas ações com a maior qualidade possível e faço-as num contexto internacional, mundial, para que a sua representação não seja menos do que a sua realidade. Tenho trabalhado para isso.
Estamos no final desta conversa. Lembramos que o artista cabo-verdiano Mário Lúcio vai dar um concerto neste sábado, 1 de fevereiro, na Sala de Concerto 360, aqui em Paris, às 20 horas locais. E como não poderia deixar de ser, terminamos em música e deixamos a última palavra a Mário Lúcio. O que é que nos vai interpretar?
Bom, que estamos na onda da independência, vou cantar Independência acústico, como eu compus. Voz e violão.
Angola, mundo soma na São Tomé, mundo soma na Guiné, mundo soma na Moçambique, Norora, 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 mundo xinta na Mundo, Chintana Chomparimum, Mundo. baby. Desde o que gritava a independência, já te ganha de olivazia. Todo mundo tá canta independência já no
desporto. Ficamos agora com o Magazine Desporto de Marco Martins.
O Campeonato do Mundo de Handball masculino está na reta final. Um primeiro finalista já é conhecido, a Croácia, que eliminou a França, enquanto o segundo será definido entre a Dinamarca e Portugal. A 29ª edição do Mundial de Handball masculino está a chegar ao fim. A prova decorreu em três países organizadores: Dinamarca, Noruega e Croácia. Em Zagreb, em território croata, os vice-campeões mundiais, a França, acabaram por ser derrotados pela Croácia por 31-28. Os franceses vão agora disputar a luta pela medalha de bronze pelo terceiro lugar do Mundial de 2025, enquanto os croatas vão tentar arrecadar um segundo título mundial após o de 2003 em Portugal. Na outra meia-final, a Dinamarca, tricampeã mundial, vai medir forças com a seleção portuguesa em Bærum, Oslo, em território norueguês. Os dinamarqueses venceram os 7 jogos até aqui disputados, enquanto Portugal tem 6 triunfos e um empate frente à Suécia na segunda fase da prova. A RFI falou com handbolistas lusos que não estão presentes no Mundial, mas que já foram internacionais portugueses. Em entrevista à RFI, Diogo Silva, atleta português de 26 anos, fez uma divisão do jogo entre a Dinamarca e Portugal, ele que joga no KIF Kolding, clube dinamarquês.
Acho que vai ser um jogo muito difícil, não é? Contra, provavelmente, neste momento, a melhor seleção do mundo, com jogadores individualmente mais fortes e que conseguem fazer um coletivo também muito forte, que isso às vezes é que é o mais difícil. Mas Portugal tem estado muito bem, todos os jogadores têm estado a um nível altíssimo. Acho que ninguém pode dizer que é uma surpresa, porque já há muitos anos que a seleção andava a prometer e cada vez com melhores jogadores a aparecer, mais jovens, com muita qualidade, só seria de esperar que os resultados começassem a ser cada vez melhores. Por isso acho que até, de certa forma, é injusto dizer que é uma surpresa, mas claro que temos de ter noção também que vai ser muito complicado, que é uma seleção muito forte, como já disse, mas não deixa de ser um jogo, não deixa de ser um jogo de handball e, portanto, tudo é possível acontecer, não é? Temos de mostrar até agora ter muita capacidade também de resiliência, mesmo quando as coisas não estão a correr tão bem em certos períodos dos jogos, por isso temos que acreditar que é possível e encarar o jogo como se fosse já a final, não é? É o jogo mais importante agora, vai ser muito complicado, mas eu acredito que é possível.
Igualmente, em entrevista à RFI, Miguel Neves, atleta português de 24 anos, fez uma andivisão do jogo entre as duas seleções, ele que jogou na Noruega, no clube do Bergen, país que recebe este duelo entre a Dinamarca e Portugal.
Eu acho que se vão enfrentar, na minha opinião, as duas melhores equipas atualmente neste Mundial. Uma equipa da Dinamarca muito forte, que tem eliminado grandes seleções, e Portugal, que está na melhor campanha de sempre no handball. Eu acredito realmente que Portugal pode fazer melhor ainda e ganhar o jogo desta meia-final frente à Dinamarca, porque durante este Mundial, este grupo de jogadores fez-nos acreditar que tudo é possível. Depois de uma campanha até agora excepcional, sem qualquer derrota, eliminando equipas como Espanha, Suécia, Alemanha, que são colossos da modalidade, acredito profundamente que Portugal vai ter uma noite feliz hoje e estará na final de domingo. E se assim não for, há na mesma história para fazer, ainda mais do que aquela que já foi feita. Em caso Portugal não conseguir ser vitorioso hoje, há um terceiro e quarto lugar domingo, frente à França, onde Portugal pode chegar às medalhas, mas eu acredito que Portugal hoje vai sair vitorioso, provavelmente no jogo mais difícil e com o adversário mais difícil que Portugal poderia enfrentar, mas grandes desafios são feitos para grandes guerreiros e, como esta seleção nos mostrou durante todo o Mundial, eles o são e espero e acredito que hoje a seleção portuguesa vai sair mais uma vez sorridente, marcando ainda mais esta campanha, fazendo história e assegurando a primeira vez da seleção portuguesa com medalhas num campeonato do mundo.
Para a seleção portuguesa é história histórico, visto que o melhor resultado obtido até agora foi a décima posição em 2021. Neste Mundial, Portugal ficará, no pior dos casos, no quarto lugar final. Quem também fez história foi o Brasil, que chegou aos oitavos de final pela primeira vez e terminou num histórico sétimo lugar na classificação final. Cabo Verde, o único país da África lusófona presente nesta edição, igualou a melhor classificação, a de 2023, terminando no 23º lugar. Em entrevista exclusiva à RFI, Ivo Santos, internacional cabo-verdiano, afirmou que é necessária uma aposta maior no desporto em Cabo Verde nas modalidades. Mas antes disso, o handebolista de 32 anos fez um balanço da participação de Cabo Verde, abordando também o último encontro, a derrota frente ao Egito por 31-24.
Eu acho que o balanço, a nível geral, é positivo, porque eu acho que Cabo Verde é uma equipa que está sempre a tentar improvisar o jogo, né? Porque somos uma seleção que não encontramos muitas vezes, temos pouco tempo juntos e estamos sempre a tentar trabalhar para o nosso jogo. E uma das coisas que o nosso treinador disse, que ao fim do torneio o nosso objetivo era terminar o torneio a jogar melhor. E eu acho que saímos com boas sensações, uma sensação que uma primeira parte muito boa, tivemos sempre a impressão que podíamos ganhar o jogo, porque a este nível temos que entrar no jogo sempre a acreditar que vamos ganhar, mas é claro que o Egito era favorito. Tirando os outros jogos, tínhamos o jogo contra a Cuba que ganhámos, eu acho que era o nosso trabalho, e os outros jogos, se calhar há um ou dois jogos que não entramos muito bem, e é aprender com esses jogos, a ter mais paciência, mais tempo, porque estamos a jogar com jogadores muito acima da média, top players, e pronto. Eu acho que o balanço é isso, é tentar perceber e improvisar o nosso jogo, evoluir como jogadores, como homens e também como equipa. Isso vai ser o nosso objetivo para a próxima CAN.
Em relação a si, como é que foi este torneio?
O torneio, para mim, é sempre positivo, não é? Porque é verdade, não tive tantos no jogo como eu desejava, mas o importante é sempre pensar na equipa, porque aprendemos sempre alguma coisa, porque eu também tenho um colega da posição que é muito forte, é um dos melhores pivôs, na minha opinião, e dois golos, alguns minutos, isso é que interessa agora, é sempre trabalhar.
Como é que vê o seu futuro?
O meu contrato acaba este verão, agora é ver o que é que vai acontecer, a seleção, nunca vou conseguir fechar as portas, estou sempre disponível, pronto, o meu futuro vai continuar aqui e também no clube, sempre a jogar e tentar melhorar o meu jogo e quer a nível pessoal e coletivo.
Qual seria o sonho em termos de clubes, em termos de campeonatos?
O meu sonho era continuar no clube onde eu estou, para ser sincero. Por isso estamos a tentar ir para a Bundesliga, estamos na segunda divisão e estamos em primeiro lugar. Eu acho que se tudo correr bem vamos conseguir ir para a Bundesliga.
Uma mensagem para o povo de Cabo Verde?
Que apoie mais as modalidades, porque trabalhar em Cabo Verde não é fácil, a todos os níveis. Não é fácil porque, principalmente as modalidades como handball, basquete, atletismo, etc, etc, tentamos sempre, porque sacrificamos muito, sacrificamos tempo com as famílias, com os amigos. Este ano nem tive Natal, nem tive passagem de ano e estamos aqui sempre a trabalhar. Isto é que é a mensagem para o povo de Cabo Verde e principalmente para as pessoas que financiam, para os governantes, para investirem mais no desporto. Porque Cabo Verde tem talento e o talento não vai lá sem o investimento e sem o trabalho. E quando não há trabalho, depois fica difícil, principalmente nessas competições, porque às vezes nota-se isso.
Era Ivo Santos, internacional cabo-verdiano, autor de dois golos neste Mundial. O Campeonato do Mundo de 2025 de handball masculino decorre até dia 2 de fevereiro, sendo que a final e o jogo para o terceiro lugar decorrem ambos na Noruega. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Esporto. Até breve.
Find that inner strength and just pull that shit out of you and get that motivation to knock it and not be a quitter. I'm glad you wanna just fall flat on your face. So I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop spinning them. Women are caught in webs, spin them in heart venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip hop, filling a minimal swap to cop. Millions of pop listeners, you're coming with me. Feel it or not, you're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics to shock. Is it a miracle or am I just product of pop?
É o ponto final nesta emissão. Pode continuar a acompanhar as últimas notícias em www.rfi.fr/pt, assim como no Facebook e na rede social X, procurando RFI Português. Até amanhã.
till the lights go out, till my leg give out, can't